CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com o cirurgião Antônio Carlos Valese, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor Valese, vamos entender um pouco da Sociedade Brasileira. Eu tenho aqui um dado de que é a segunda maior instituição do gênero no mundo.
Exatamente. Só perdemos para a sociedade americana, mas nós temos hoje 2.500 associados e somos a segunda em tamanho e segunda em número de cirurgias também.
Isso é necessariamente uma boa notícia?
Excelente, excelente. O Brasil é reconhecido mundialmente como um país que faz um serviço de qualidade, um atendimento cirúrgico de qualidade aos pacientes. Isso é reconhecido, os nossos profissionais viajam o mundo afora ensinando. Nós recebemos muita gente de fora para vir treinar aqui. Então, nós temos assim, nesse aspecto, nós estamos no topo da pirâmide.
Que contradição maluca, né? Somos uma referência para o mundo no segmento, mas aqui dentro não fazemos a lição de casa enquanto poder público.
É um paradoxo,
né?
Que nós gostaríamos de corrigir. Estamos trabalhando para isso, mas está difícil.
Doutor Valese, me fala um pouco do segundo ano do seu mandato, biênio, né? 23, 24,
foi ano,
né?
Passado, mas esse ano.
Como é que está sendo a experiência?
A experiência é muitíssimo boa, porque você ser presidente de uma sociedade nacional é muito importante. Nós temos uma característica muito grande na nossa sociedade, que é o levar conhecimento para os nossos associados também.
Sim.
Porque, às vezes, nós estamos acostumados a lidar com aqueles cirurgiões de ponta, como eu acabei de dizer, que fazem treinamento, tudo, mas essa não é a grande massa do nosso associado. A nossa massa principal está lá nas cidades menores, tudo, e fazendo um bom trabalho, e há necessidade de ter um desfecho bom para o nosso paciente, que é o paciente que vai ser operado. Então, nós nos preocupamos com educação continuada, nós temos programas de educação contínuos dentro da nossa sociedade. Então, nós temos também que nos prepararmos na parte política, nós temos que aumentar a capilaridade. Enfim, nossa missão, nossos valores e nossa visão são sempre entregar para o nosso paciente obeso um serviço de qualidade. Nos esforçando para isso, estamos conseguindo.
Doutor Valese, a gente está numa semana importante para esse processo de atualização científica de profissionais, que é um dos escopos da sua gestão, com o lançamento do Clube Acadêmico, que é um canal de streaming para que os profissionais acessem conhecimento e se mantenham atualizados.
Esse Clube Acadêmico é fundamental. Nós vamos ter lá discussão dos artigos mais recentes sobre o assunto.
Então,
tá? Discutir o artigo científico com o seu autor. Então, as pessoas podem fazer a pergunta direto para o autor. Nós vamos ter cirurgias, então ele vai acessar as cirurgias. Às vezes, aquilo que eu disse, como que eu faço esse passo da cirurgia, como que eu faço aquele passo. Então, tem lá uma cirurgia com experts, pessoas de grande experiência. E, enfim, esse é um grande canal que nós estamos lançando agora. Parabéns para você que está sabendo disso. Olha, tem alguns médicos que não sabem disso. Você está ligado?
Está lá no perfil da sociedade. Senhores e senhoras associados, visitem o perfil da sociedade.
Lá que o Gelson está sabendo mais que
eu. Cheguei
nós,
primeiro. Presidente, nós estamos falando de quantos profissionais pelo Brasil atuando nesse segmento?
2.500.
É um bom número? É um número bacana?
Não, ainda temos. Nós precisaríamos de mais. Infelizmente, se há uma concentração, como todos os outros profissionais médicos, no eixo sul-sudeste, né? Mas nós temos espalhados pelo Brasil todo, mas precisaríamos ter mais. Então, queremos mais médicos, estamos dispostos a treiná-los, estamos dispostos a qualificá-los.
A formação, algo que lhes preocupa?
Nós temos a formação médica hoje é preocupante.
Tá.
Uma superpopulação de escolas médicas, nem sempre preocupadas com a qualidade, mas às vezes preocupadas com ganhos.
Sim.
Né? E nós estamos despejando cada vez mais médicos com a qualidade baixa, infelizmente. Isso vai ter que ser revisto pelos órgãos competentes. Mas em relação à cirurgia bariátrica, uhum. é um profissional extremamente bem qualificado que demora anos para ser preparado. Então, uhum. ele precisa fazer a cirurgia geral, fazer a cirurgia digestiva e depois fazer a cirurgia bariátrica. Então, são aí no mínimo 7 anos de formação para se chegar a fazer um exercício com qualidade, né, cirúrgico com qualidade.
Onde estão as nossas principais escolas, presidente?
Ah, nós temos muito boas escolas em...
Sul, Sudeste de novo?
Mas temos também no Nordeste, Centro-Oeste. E nós temos, nós estamos agora empenhados em fazer uma residência em cirurgia bariátrica. Que a sociedade bariátrica tenha lógico que tem que obedecer os critérios do MEC, tem toda uma matriz gerencial, umas diretrizes, mas nós estamos envolvidos nisso, porque eu acho que quem oferece o serviço sabe exatamente o que precisa ser treinado, o que precisa ser discutido nas escolas, tá? Uhum. Então hoje nós já temos 7 residências que nós temos uma quase que uma gerência, mas não uma gerência total, mas temos, por exemplo, uma maneira de dar palpites bons dentro da grade programática dessa residência. E queremos fazer com que isso se expanda, né?
Presidente, me permita retomar aqui a questão da política pública, porque como é que tem andado essa negociação com o governo em relação a diretrizes para cirurgias bariátricas e metabólicas no SUS? O senhor tem expectativa de que isso ande esse ano?
Há que alterar as diretrizes. A última diretriz foi 2015. Tá. Então nós precisamos reformulá-la aos padrões do conhecimento atual, à luz do conhecimento mais recente. Uhum. E nós procuramos um ministro anterior, que criou uma comissão, que nós fazíamos parte, para rever essas diretrizes. Mas o governo mudou e provavelmente a ministra atual tem um outro direcionamento e ela não nos chamou ainda para conversarmos. Esse deputado, felizmente, ele entendeu a importância do assunto, nos recebeu e se comprometeu a criar uma agenda junto com o Ministério para que nós retomemos essa discussão sobre essas diretrizes, que essas diretrizes versam sobre credenciamento de hospitais, sobre o acesso do paciente, a jornada dele toda dentro do sistema público, enfim, é o que nós queremos. E como eu falei, nós não queremos levar somente o problema, mas nós temos soluções. Mas eu confesso para você que eu não desisti, mas está difícil, muito difícil.
A sociedade conversa com governadores que são muito preocupados, obviamente, com o atendimento que prestam e entregam às suas populações. Como é essa relação com os governos estaduais?
Com os governos estaduais nós não temos uma interface tão próxima.
Um canal direto não?
Não temos, nós temos sim com deputados. Tá. Existem diversos membros da nossa sociedade que, através de deputados, conseguem dinheiro nas medidas, as emendas parlamentares. Tá. Só que são coisas pontuais e finitas, não são programas longevos, porque são essas emendas, tem um dinheiro X que vem, mas existem diversos, no Brasil todo, felizmente, é uma conversa mais com os deputados do que com os governadores em si.
Ô, presidente, eu gosto muito da força do exemplo. Onde nós temos bons exemplos a serem seguidos nesse enfrentamento à obesidade?
Aqui no Paraná nós temos Curitiba. Curitiba tem um hospital lá que presta um serviço fenomenal aos pacientes do SUS, opera muito.
Qual, doutor?
O Hospital do Rossio.
Perfeito.
Tá? Nós temos um sistema de financiamento pelo governo. Aí você falou governo estadual, sim, que é em Belém. Em Belém, o governo estadual faz um financiamento grande. Esses dias eu estive em Palmas, o governo também é estadual, tem um programa de financiamento. Em Macapá, então você vê que são centros, não são centros tão grandes.
Sim.
E Macapá tem um programa, um financiamento do município e do estado. Nós temos alguns lugares em Santa Catarina que são municípios, então nós temos exemplos bons, mas como eu disse, são assim, são ótimos,
sim,
são ótimos, mas são, excetuando o programa de Curitiba, são programas com uma verba X, não são programas assim que nós percebemos uma continuidade muito, muito grande, que podem ser interrompidos um dia que a verba acabar, porque não existe uma linha oficial de direcionamento, né?
Em linhas gerais, nos falta a percepção de que obesidade é um grave problema de saúde pública.
Em linha geral, infelizmente, é isso. Os nossos agentes públicos, as pessoas institucionalmente constituídas para cuidar disso, ainda não têm essa percepção. Talvez porque o que se gastar agora só vai refletir em economia muito lá para frente. E às vezes as pessoas têm uma visão mais imediatista, né?
Como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem comunicado essa preocupação, doutor Valés, além do que a gente está fazendo aqui agora, já há quase uma hora, falando da gravidade do problema?
Olha, nós já fizemos fóruns, onde nós chamamos as fontes pagadoras. Nós temos, já nos reunimos com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós temos procurado, sim, os órgãos competentes para conversarmos, e porque nós somos uma sociedade médica, uma sociedade sem fins lucrativos, uma sociedade científica. Mas nós temos como atendimento um cidadão, um cidadão portador de obesidade, e nós não podemos fugir a essa missão, que é atendê-lo. E para atendê-lo, nós precisamos do poder público. Então, nós temos que ter essa interface política. Então, eu peço que aqueles que estão nos ouvindo, que tenham uma que sejam um agente público e que queiram nos ajudar, estamos à disposição e precisamos dessas pessoas para levar um alento para aquele obeso, né?
Mas, presidente, a nossa percepção em relação à saúde não mudou por conta do advento da pandemia? A gente não saiu dessa grave crise sanitária mais preocupado com a saúde, em se cuidar, em se mexer?
Eu fico triste porque não. Parece que nós passamos por um período que foi apagado de nossas mentes, né?
Meu Deus.
Por exemplo, eu imaginava que uma coisa muito singela, muito simples, que nós passássemos a usar máscara quando estivéssemos com gripe para evitar
contaminar outra pessoa.
É lógico, né? Hoje você vê pessoas em coletivos, em qualquer coisa, tossindo, visivelmente gripado e sem máscara. Então essa pessoa não aprendeu nada, né? Nós não aprendemos também, e os nossos governantes não aprenderam, que o obeso, ele gasta mais, ele tem um índice de mortalidade maior.
Sem dúvida.
E nós precisávamos dar uma guarida a ele, mas não melhorou nada. Nós temos aí para 2 anos de que a pandemia arrefeceu, mas as coisas não melhoraram, infelizmente.
Estamos sob efeito de uma epidemia de dengue no Paraná.
Grave,
E no Brasil. Eu imagino que, assim como outras comorbidades, a obesidade também é um problemão para o paciente que contrai dengue.
Qualquer que seja a doença, pneumonia, dengue, covid, um problema ortopédico, isso tudo é agravado pela obesidade. Então, isso está nos livros. A taxa de mortalidade, permanência hospitalar, complicações são mais frequentes no paciente com obesidade.
Uma das fortalezas dessa atividade, eu imagino, seja a troca de experiências, o intercâmbio de conhecimento. Esse ano tem congresso em João Pessoa, na Paraíba.
João Pessoa, em outubro, de 23 a 25. Nós fazemos um congresso anual. Felizmente, um congresso que está crescendo ano a ano. E ano que vem vai ser no Paraná.
Aqui no Paraná. Posso dar esse spoiler? Já podemos?
Eu acho que
tá,
pode ser.
Trabalhando nisso.
Trabalhando.
Trocamos experiências com os profissionais do mundo afora.
Bem, gente do mundo, América Latina, vem gente do mundo todo.
Onde é que está a referência, onde estão as referências de cirurgia bariátrica hoje no mundo, presidente?
Nós temos os Estados Unidos, aqui no Brasil. Nós temos, por incrível que pareça, um lugar que se faz muita cirurgia bariátrica, o Oriente Médio.
É mesmo?
Oriente Médio, porque eles, a taxa de obesidade lá é absurda, consegue ser maior que a nossa. tanto para homens quanto para mulheres. Então, eles são países ricos, eles estão investindo muitíssimo nisso.
Impressionante como a performance profissional anda muito em paralelo com a gravidade do problema no território, né?
Exatamente.
A obesidade nos Estados Unidos é algo muito sério.
Seríssimo.
No Brasil, idem, o senhor já deu o tom no primeiro bloco. No
México, país também. Que faz muita cirurgia, justamente também porque a população lá é muito obesa, né?
Um problema global, presidente.
Global, global. Como eu falei, exceto a África abaixo do Saara, e lá, excetuando a África do Sul, todos os países enfrentam esse problema.
Presidente, na definição, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Me fala um pouco sobre doenças metabólicas. Do que a gente está falando?
Perfeito. Esse termo agora, a sociedade nasceu como cirurgia bariátrica.
Sim.
E foi a primeira sociedade no mundo a colocar o nome metabólica. Aí depois seguiu, todas as outras hoje têm esse nome. Por quê? Porque houve uma mudança de conceito. O que nós imaginávamos antes, que era exclusivamente peso, bariátrica vem do grego, peso, nós hoje vimos que não é só o peso que importa. Às vezes, o paciente não emagrece tanto em número, em quilos, mas ele tem um efeito metabólico absurdo, com melhora de diabetes, hipertensão, colesterol, doença no fígado, enfim, diversas doenças. Por quê? Por causa daquilo que eu te falei, as alterações anatômicas que nós fazemos com a cirurgia determinam alterações hormonais e intestinais que agem sobre todo o corpo, melhorando o metabolismo. Então, por isso, o termo metabólica. Tá? Hoje, nós estamos trabalhando para que não seja o peso o fator determinante da indicação cirúrgica, mas sim os problemas metabólicos.
Perfeito.
Como, por exemplo, no transplante de fígado. Eles têm, para você fazer um transplante de fígado, você tem uma graduação lá. Tá? Então nós estamos trabalhando para isso. Nós dentro da sociedade estamos estudando esses critérios para propor justamente para o Ministério da Saúde que os mais graves devem ser operados primeiro. E futuramente, que nós não devemos falar em IMC, falar em peso, mas falar sim em doenças metabólicas. Às vezes você tem um paciente que não é tão gravemente obeso em termos de quilos, mas excessivamente grave em termos metabólicos. Isso é uma coisa mais difícil, talvez, do nosso ouvinte
entender. Não, faz todo sentido.
É?
Faz todo sentido. Me lembrei da minha avó que dizia, olha, que gordo, que saudável, que bonito, gordinho, saudável. Não é bem por aí. O magro não é necessariamente um sinal de saúde também.
Exatamente, é isso aí. Ai, criança bonita porque está gordinha, né? Saudável, mas não é bem assim.
Tô com sobrepeso, caminho para a obesidade. Por onde eu começo a mudar essa realidade?
Eu acho que primeiro a consciência.
Tá.
Você tem que entender que você pode ter, tem uma doença. Uma doença que está fazendo você poupar energia, aumentar o seu tecido adiposo, e esse tecido adiposo vai produzir uma série de substâncias que nós cientificamente chamamos de adipocinas, que vão minar o seu organismo, alterar o seu coração, seu fígado, suas artérias.
Vai repercutir em tudo.
É, exatamente. Então você tem que ter consciência. Primeiro, você não está com sobrepeso ou obeso porque você é relaxado. Você é uma pessoa metabolicamente afeita a acumular essa gordura. Então procure ajuda. Procure um médico, um clínico geral, um endocrinologista, um cardiologista. Procure alguém para ajudá-lo. Ele vai dar a melhor solução para você. E eventualmente, se precisar de cirurgia, os cirurgiões estão aí para também ajudá-lo.
Antônio Carlos Valese, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender.
Imagina, eu que agradeço esse papo. É sempre uma honra estar presente aqui, conversar com você. E, como eu falei, parabéns para o programa que leva informação de qualidade todos os dias, todas as semanas, para os nossos ouvintes.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbnlondrina.com.br e cbncuritiba.com.br. Na aba Projetos Especiais, você vai encontrar a íntegra da nossa conversa com o Dr. Antônio Carlos Valese. Visite também o nosso perfil no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.